Bom dia, caros colegas. Vamos dar início à reunião para a audição do Conselho Económico e Social no âmbito do Orçamento de Estado Retificativo. Queria também dar as boas-vindas aos colegas da Comissão de Trabalho. Esta é uma reunião conjunta da Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública e da Comissão de Trabalho. Queria saudar o Conselho Económico e Social na pessoa do seu Presidente. Queria cumprimentar também os relatores aqui presentes. Saudar sobretudo o empenho do Conselho Económico e Social para, face à exiguidade do tempo disponível, se ter disponibilizado para construir um parecer sobre o Orçamento de Estado Retificativo, dada a exiguidade de prazos. E sem mais delongas, dava a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social para uma intervenção inicial. Como os colegas se recordam, depois da intervenção inicial do Sr. Presidente do Conselho, os grupos parlamentares farão uma intervenção de 8 minutos, até 8 minutos, e a resposta será conjunta. Até a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Gostava de fazer aqui uma referência prévia, que tem a ver com as condições em que foi elaborado este parecer. De facto, foi feito em tempo recorde beneficiámos de uma faculdade que é nos concedida pela lei e pelos regulamentos internos, que no caso de um parecer ter uma aprovação na comissão especializada respectiva sem nenhum voto contra, o Conselho Coordenador do Conselho Económico e Social pode aceitar que esse parecer compromete o Conselho, e é um parecer do Conselho, sem necessidade de haver plenário. Portanto, este parecer não foi submetido ao plenário, mas é um parecer formal do Conselho Económico e Social, porque na reunião presidida aqui o Sr. Presidente da SPES, da Comissão Política Económica e Social, não houve nenhum voto contra. E isto é um trabalho que se deve também fundamentalmente ao relator aqui presente, João Ferreira Amaral, que foi capaz de criar os consensos entre todas as entidades envolvidas e, portanto, mais uma vez, o SES consegue submeter à Assembleia da República um parecer que merece, eu diria, a unanimidade. Não é a unanimidade, porque houve abstenções, e as abstenções têm a ver com os representantes do Governo, o que é normal neste tipo de situações. Eu vou sublinhar aqui nos 5 pontos, que o parecer é curto, julgo que é claro. Fundamentalmente, o que nós dizemos, e temos cada vez uma noção cada vez mais clara, que o cenário macroeconómico que está desenhado é de muito difícil ou impossível concretização. As medidas de controle orçamental, na nossa opinião, irão ter efeitos recessivos sobre a procura interna, para além daquilo que está previsto, é a nossa convicção. Já tínhamos dito que as nossas expectativas em 2012, relativamente a 2013, é que íamos ter um ano de mais recessão e de mais desemprego, o que se veio a confirmar já no princípio deste ano. E nós baseámos esta ideia porque os principais indicadores que influenciam a procura interna, como sabem, são o investimento e o consumo interno. Em ambos os indicadores, neste primeiro trimestre, a situação tem sido negativa. Acontece ainda que a procura externa está em desaceleração, manifesta, e daqui resulta a nossa convicção de que o produto PIB para a evolução do PIB este ano será, com grande probabilidade, mais negativa do que aquilo que estava previsto. Um outro ponto que destacamos no nosso parecer tem a ver com os efeitos do agravamento da recessão relativo ao previsto para 2013. Nós temos que esses efeitos vão ser maiores do que o que era previsto e maiores que o valor da reposição dos subsídios do pessoal do setor público e dos pensionistas decorrentes da decisão do Tribunal Constitucional. Também nos preocupa uma indicação sobre a evolução das despesas com desemprego. Parece-nos que elas estão aquém da evolução esperada do desemprego. E fazemos referências também à situação da segurança social, que é uma situação preocupante. Em resumo, não há nada de novo no orçamento retificativo do Orçamento de Estado para 2013 que esteja em contradição com aquilo que vimos afirmando ao longo dos tempos. Eu relembro que, e mais uma vez aqui referimos que este esforço muito acentuado da conciliação orçamental, baseado em medidas muito recessivas, nós entendemos e vemos dizendo isto ao longo de vários parceiros, que podem ser menos eficazes e podem mesmo viabilizar a retoma do crescimento económico e a diminuição do desemprego. Eu relembro que o SES já não é do passado, mas no passado recente, eu julgo que nós fomos a primeira instituição que falou do conceito de espiral recessiva, julgo que também fomos aqueles que nos apontámos a necessidade de mais tempo, apontámos também os erros de concepção demorada e entendimento em tempo oportuno, e temos vindo numa posição que julgo de coerência, apontando alguns temas que necessitavam de algum cuidado, e mais uma vez aqui referimos que será necessário, no espaço da União Europeia, equacionar outro tipo de reformas que permitam, isso não é tema para este parecer de orçamento ratificativo, mas é algo que vimos discutindo internamente, que obrigaria a uma grande modificação das políticas da União Europeia, no sentido de o nosso país ver a sua vida facilitada e poder encarar as perspectivas de crescimento económico com outro realismo. Assim como primeira exposição, Sr. Presidente, era isto que eu tinha para dizer. Eu não sei se o Sr. Relator ou o Sr. Presidente da Comissão quer acrescentar alguma coisa. Se não for assim, podemos passar à fase das perguntas e respostas e se calhar aí temos mais tempo para completar informação sobre o parecer.
Obrigado, Dr. Silva Peneda. Agradeço, já não está, o Sr. Deputado e Vice-Presidente, o Deputado Honório Novo, o meu ligeiro atraso. Daremos então de seguida, de imediato, a palavra aos grupos parlamentares. Começa o Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Marques, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do SES, Sr. Presidente da SPES e Sr. Relator. Os meus cumprimentos em nome do Partido Socialista. Farei um conjunto de reflexões que pediria depois que comentassem, mas também no final uma outra pergunta mais concreta. E como disse agora e bem, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, Sr. Presidente, este orçamento retificativo efetivamente não traz nada de novo, de substancial, no sentido, é assim que eu interpreto as palavras que proferiu, no sentido de uma alteração substancial de política orçamental ou de política económica. Este orçamento retificativo é a continuação de uma política que, e agora é a nossa avaliação, não está a dar certo, uma receita que não está a dar certo. As contas não têm batido certo, sucessivamente as metas têm sido revistas a posteriori, ou seja, fazem-se orçamentos onde se estrangula o efeito de qualquer estabilizador através de novas e aprofundadas medidas de austeridade e depois essas medidas aprofundam e continuam a espiral recessiva de tal modo que é necessário rever uma vez mais as metas a meio do percurso e muitas vezes já no final do percurso para acomodar as novas consequências dessa espiral recessiva. E temos andado assim de espiral em espiral sem travar este processo de degradação da situação económica e social e até da própria situação orçamental. Tal como no orçamento inicial de 2013 havia uma manifesta, demonstrada, total falta de credibilidade do cenário macroeconómico, toda a gente o disse na altura, o Governo insistiu num cenário macroeconómico sem nenhuma sustentabilidade, que levou depois a adotar medidas irrealistas e medidas, a tal sobredose de austeridade que se tinha verificado em 2012 e que se voltou a verificar em 2013, duplicando aquilo que eram as medidas previstas no memorando inicial. E isto continua neste orçamento retificativo, uma vez que o cenário macroeconómico aponta agora para uma recessão ligeiramente acima dos 2%. Do nosso ponto de vista, são muito mais avisadas as previsões recentes da OCDE, que apontam para uma recessão a caminho dos 3% em 2013, e este é uma primeira, se quiserem, comentário que vos pediria, de acordo com contas recentes feitas pelo Conselho de Finanças Públicas, a recessão do primeiro trimestre. Basta a recessão do primeiro trimestre e que não se verifique nenhum crescimento em nenhum dos trimestres seguintes do ano para que a recessão no final do ano ficasse em 2,6%. Acontece que não temos pela frente nenhuma razão que nos faça pensar que tenhamos aí algum crescimento económico significativo em nenhum dos trimestres deste ano e, portanto, do nosso ponto de vista, a recessão estará mais próxima dos 3% do que dos 2%, ou sequer destes 2,3% previstos pelo Governo, e gostava de ter o comentário do Conselho Económico e Social relativamente a isto. Desde logo, numa variável crítica que é aquela relativa às previsões para o investimento. Já falou, Sr. Presidente, da questão do consumo. As medidas que, cujo efeito líquido, as medidas de austeridade, as novas medidas de austeridade, cujo efeito líquido é superior à reposição dos subsídios e, portanto, com impactos significativos e com impactos adicionais sobre o rendimento das famílias, com influência, certamente, no consumo privado. A situação de degradação da procura externa, mas eu gostava de destacar a situação do investimento e pedir-vos também aqui um comentário sobre esta matéria. O que nós temos pela frente, apesar de muita, desculpem esta expressão, mas parece que é a única que me assalta, apesar de muita propaganda em relação ao tal crédito fiscal ao investimento, objetivamente o que nós temos no crédito fiscal ao investimento é uma dedução de 20% da despesa de investimento em matéria fiscal, tal qual estava em vigor no REFAI, no Regime Fiscal de Apoio ao Investimento. Já estava em vigor um regime de 20% de dedução da despesa de investimento na matéria coletável, portanto, a alteração não é tão significativa quanto se tem vindo a propalar. A verdade é que os empresários todos dizem que o problema neste momento, e os inquéritos feitos nomeadamente pelo INE são muito claros, todos dizem que o principal problema que têm neste momento é falta de procura pelos produtos que vão produzindo, pelos serviços que produzem, e, portanto, esta ideia, depois de uma queda de 17% do investimento, estará a admitir que ele no fim do ano esteja apenas essa queda em 7,6%, parece manifestamente irrealista, porque não há nenhum cenário de recuperação da procura, antes pelo contrário, a procura vai, aliás, aparentemente agravar-se ao longo do ano, fruto destas medidas adicionais. Há falta de credibilidade deste cenário macroeconómico, mesmo deste novo cenário macroeconómico. Junta-se uma preocupação que temos com a falta de credibilidade mesmo de algumas das medidas constantes no retificativo, ou de algumas das metas constantes no retificativo, pelo lado da receita. Gostava agora de destacar e conhecer a vossa avaliação. Ainda dentro da matéria do cenário macroeconómico, a própria previsão para o deflator do PIB, mas depois do lado das medidas orçamentais, as previsões, nomeadamente para as chamadas receitas não fiscais. Este é um truque antigo dos senhores ministros das Finanças, não é nada de novo. Não se aumentam os impostos neste orçamento retificativo, como diz o Governo, e fez disso, digamos, também grande destaque, mas depois arranja-se aqui 1% do PIB, 1% do PIB de receitas não fiscais que não estão de todo justificadas no orçamento retificativo. Não é nada de novo, já vimos, a verdade é que isto depois paga-se caro no final do ano. É que esta receita não fiscal, que está aqui um aumento de cerca de 2.500 milhões em receitas em contabilidade nacional, que é relevante, depois só um terço deste valor é que está justificado e 1% do PIB não tem qualquer justificação, pondo em causa a própria credibilidade do exercício de projeção orçamental. E como é que, no fundo, o Conselho avalia esta situação e esta ausência de justificação para um acréscimo não justificado de 1% do PIB nas receitas não fiscais e em que é que isto, ao fim e ao cabo, se pode traduzir no final do ano? A OCDE diz, sobre a matéria do déficit, projeta um déficit não inferior a 6,4% no final do ano, bem longe da meta traçada pelo Governo, como se sabe, já de si revista em alta, mas bem longe dessa meta. Nós consideramos que, se verificar esta orçamentação indevida das receitas não fiscais, mais o efeito do deflator do PIB, mais todo o efeito da recessão sobre a própria situação orçamental, nós estaremos muito provavelmente com um déficit, certamente não inferior aos 6,4%, mas diríamos que se calhar muito perto dos 7% em termos reais neste momento, como déficit projetado para o final do ano. Pedia-vos também o vosso comentário. E finalmente, pegava no ponto 17 do vosso parecer, em que reafirma a necessidade de dinamizar a procura interna, reforçar as ações de incentivo ao investimento, criar um clima que abra perspectivas de crescimento aos agentes económicos, como ponto 17 do parecer do SES, página 5 do parecer. Não sei se há aqui alguma diferença de numeração, suponho que não, mas... E no fundo é aquela ideia, digamos, da alternativa de política económica, ao fim e ao cabo, que está aqui subjacente. Pedia-vos que elaborassem um pouco mais sobre esta matéria, porque bem sei que dizem, e bem, que é importante o Governo assumir uma posição mais firme de negociação nas metas e no calendário da consolidação orçamental e do próprio serviço da dívida. É evidente que uma alteração da política orçamental e política económica desta natureza exige uma negociação com os parceiros internacionais, mas... Também do lado da política orçamental, pedia-vos essa reflexão adicional. Muito se tem dito que uma diminuição ou uma travagem da adoção de novas medidas de austeridade significaria um disparar do déficit, nomeadamente, um disparar das necessidades de financiamento externas do país e, nomeadamente, de financiamento do Estado. A verdade é que, neste orçamento retificativo, o que nós temos é, num total de medidas de austeridade em 2013, que já anda na ordem dos 6 mil milhões de euros, nós temos uma redução do déficit de apenas uma décima de ponto percentual. E, portanto, a nossa questão, a minha questão é, se puderem elaborar um pouco mais sobre esta alternativa de política também orçamental, que não apenas política económica, de animação da procura interna, como é que avaliam as consequências de um abrandar desta intensificação de medidas de austeridade que o Governo tem vindo sempre a adotar? Esta duplicação das medidas de austeridade tem dado algum resultado significativo do lado da consolidação das contas públicas? A nós parece-nos que não. Parece-nos insuficiente que 6 mil milhões de euros de austeridade produzam uma décima de ponto percentual de redução do déficit. Um abrandamento das medidas de austeridade, com as consequências positivas que teria, ou menos negativas no rendimento das famílias, com a travagem de algum modo desta aprofundamento da espiral recessiva, será que podia produzir piores resultados do que uma décima do PIB de consolidação orçamental? Temos a maior das dúvidas, gostávamos de ouvir também o Conselho Económico e Social sobre esta matéria. Já para não dizer, e agora termino mesmo, sobre todas as consequências para o crescimento económico, para a coesão social, até para o tal PIB potencial que tem tido esta espiral de destruição de investimento, destruição de capacidade produtiva, degradação de qualificações das pessoas que estão há demasiado tempo afastadas do mercado de trabalho e que com isso, como sabemos, as suas qualificações degradam-se aceleradamente e, portanto, também o seu potencial de contributo para o crescimento se vê diminuído, como é que o Conselho vê também as consequências económicas e sociais duradouras desta estratégia de curto prazo de destruição da capacidade produtiva do país? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para aqueles que estão a acompanhar o parecer do SES, de facto, o Sr. Deputado Pedro Marques referiu-se ao ponto 17, mas eu presumo que na versão que foi distribuída é o ponto 15.
Há duas versões que há um erro. No ponto 10 salta para o 13. Okay, há duas versões.
Okay. Muito bem.
O texto é o mesmo.
É o mesmo. Portanto, estamos todos sintonizados. Muito obrigado, Sr. Presidente do SES. O Sr. Deputado João Figueiredo, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e, na sua pessoa, também todos os restantes elementos e, obviamente, agradecer a vossa presença e dizer que os pareceres do Conselho Económico e Social são muito importantes para nós, pois estamos habituados que eles sejam ponderados e, sobretudo, sirvam de instrumento de reflexão e muitas vezes até como própria alavanca de futuras iniciativas políticas. Portanto, é produtivo e é importante ter entre nós gente avisada que honra a democracia, sobretudo do país, com serenidade, com bom senso e, sobretudo, com conhecimento. Portanto, queria, em nome da bancada do PSD, agradecer a vossa presença e a partilha de opiniões. Bom, posto isto, não podemos deixar de partilhar convosco, obviamente, que depois de ter lido o vosso importante parecer sobre o Orçamento de Estado Retificativo para o corrente ano, estranhámos a opção por não aprofundarem as causas que estão na génese da situação económica e financeira que vivemos, obviamente, bem como as recentes decisões, quer do próprio Tribunal Constitucional, que acatamos com respeito democrático, como não podia ser de outra forma, pela separação de poderes, mas que não concordamos, como é notório, e finalmente, não menos importante, também referir o sétimo avaliação regular da Troika, cujo desfecho positivo dependia, como todos sabemos, deste, entre outras coisas, mas das exigências deste orçamento retificativo. Bom, dir-me-ão que a situação crítica em que nos encontramos e os seus fundamentos são conhecidos. Certo, todos nós sabemos, é verdade, mas também nunca é demais relembrar que o anterior governo levou o país a uma penúria e que tal que levou a que Portugal, já tarde e às más horas, tivesse que se socorrer de um programa de assistência financeira. E não também não nos parece demais relembrar que alguns dos protagonistas da desgraçada governação que colocaram Portugal de mão estendida, parecem agora fazer de conta que nada têm a ver com esse facto e que o programa de assistência financeira que estamos e que somos obrigados a cumprir não implicava qualquer sacrifício, não implicava qualquer consequência, qualquer dívida ou qualquer aumento do desemprego. Bom, também não nos podemos esquecer, e também é bom lembrar, que para além dos protagonistas que tiveram responsabilidades diretas nessa governação, havia outros correligionários que aguardavam na sombra sem nunca se demarcar das decisões que iam sendo paulatinamente sendo tomadas do desgoverno de então e que aparecem agora como arautos de novos tempos, prometendo uma terra prometida, entenda-se um país onde correrá leite e mel. Bom, como se fosse possível, meus caros deputados, repetir os erros do passado. E foram quem levou o país a este estado, à ruína e à perdição, mas que os portugueses com elevado sentido de sacrifício e com um enorme sentido de cidadania e de solidariedade que nunca é demais realçar, têm pago os desvarios da governação socialista e que o atual governo assumiu como dever patriótico, com evidente prejuízo partidário, acho que todos reconhecem isso, de resgatar o país da sua independência financeira e que vem agora com falinhas mansas querer anunciar as facilidades, os amanhãs que cantam e a abundância geral. São as cigarras do costume, são as cigarras do costume e que nós sabemos que caminho é que nos levaram. Bom, diria eu, e queria reforçar isso, o Governo, com a colaboração do povo português, tem como objetivo principal, isso não resta em dúvidas, resgatar o nosso país, devolver-lhe a independência, como é óbvio e como é importante aqui salientar. Com mais acertos numas e com menos noutras, o denominador comum desta matéria é, obviamente, resgatar o nosso país da situação em que se encontra, de maneira a que possamos fazer um país mais solidário. Mas nunca é demais lembrar, e repito, e tinha que o fazer, o início das coisas e como é que chegámos aqui. Por outro lado, também importa aqui realçar, Sr. Presidente, que o reajuste nas previsões, que não seria sério não fazer face à degradação da situação internacional, porque cada vez mais a nossa situação não depende só da nossa realidade, depende obviamente também do contexto em que nos inserimos, impõe-se obviamente adequar os limites da despesa pública à decisão do próprio Tribunal Constitucional. Dito e feito, lá consta obviamente esse reajustamento. Por fim, e também não menos importante e não menos relevante, não podemos deixar de fazer referência ao encerramento do 7º exame regular relativo à assistência financeira, que dependia da apresentação deste orçamento ratificativo, como acho que todos sabemos. Sem o encerramento deste exame, Portugal não receberia a 8ª tranche, como se isto não fosse importante, como se isto não fosse relevante, nem haveria aprovada a extensão das maturidades. E este facto, se é fundamental do ponto de vista financeiro, é principalmente do ponto de vista social, e era aqui que eu também queria chegar. É que, de outra forma, mais e maiores seriam os sacrifícios dos portugueses e nem este nem nenhum outro governo poderia, obviamente, deixar de evitar. Na verdade, ficámos cientes que o flagelo que neste momento nos preocupa a todos se chama de desemprego, que muitos, portanto, que os senhores no vosso relatório muito bem apontam, e obviamente que devem fazer com que quer o Governo, quer os parceiros sociais unam esforços para minimizar esta chaga social, uma vez que se houvesse recursos ilimitados para suportar subsídios sem limite temporal, isso não obstaria à perda irreparável que é alguém ficar desempregado, que não é só a questão financeira, mas também a questão da sua dignidade enquanto pessoa humana, porque sabemos todos que o emprego é um elemento fundamental de integração social. Portanto, combater o desemprego tem de ser uma prioridade para cada um de nós, para as comunidades, para todo o país. Mas para isso, obviamente, temos que resgatar a independência do país e assim virá aquilo que todos desejamos, que é exatamente o crescimento da nossa economia. Porque aqui eu ouvia o Sr. Deputado Pedro Marques e das suas palavras depreendia a importância que é dado ao investimento público. Todos sabemos, mas, meus caros amigos, mas nos últimos anos, e nomeadamente nos anos da governação socialista, nunca houve tanto investimento público, mas também nunca houve, mas também não conseguiram estancar o desemprego, mas também nunca houve tanta dívida, porque não nos podemos esquecer de que se de 1974 a 2005 nós tínhamos acumulado uma dívida de 60% do PIB, de 2005 a 2011 quase que a duplicámos. Portanto, isso traz as consequências e não vimos os resultados da melhor maneira possível. Sem me querer alongar, Sr. Presidente, e para terminar, queria-lhe colocar uma questão, até porque não posso deixar de referir que o Conselho Económico e Social, apesar de avaliar negativamente algumas das medidas que o Governo se viu obrigado a tomar, também é verdade que refere no seu parecer o cuidado que teve em salvaguardar alguns direitos daqueles que menos têm. E eu perguntava, Sr. Presidente, se entende ou não que, se o Conselho Económico e Social entende ou não que o Governo conseguiu salvaguardar os rendimentos daqueles que têm, das pessoas que têm rendimentos baixos. Para terminar, Sr. Presidente, só dizer que Portugal e os portugueses verão que, após o encerramento deste triste dossiê que traz a chancela indelével do Partido Socialista, estarão criadas as condições para fazermos uma sociedade mais justa, mais humana e, sobretudo, mais solidária. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meireles, Grupo Parlamentar CDS-PP. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Conselho Económico e Social e agradecer-lhes a brevidade com que emitiram parecer. Bom, muitas das perguntas que eu gostaria de colocar já foram colocadas, aliás, muitas foram respondidas ainda antes de colocadas através do vosso parecer e, portanto, eu gostava de fazer-vos algumas perguntas mais cirúrgicas em relação a alguns aspectos que me parecem relevantes deste orçamento retificativo. O primeiro é o seguinte: independentemente de nós conhecermos aquilo que são as linhas que orientam o orçamento e que têm a ver quer com a decisão do Tribunal Constitucional, quer com uma correção do cenário macroeconómico que lhe serve de pressuposto, há algumas coisas, e eu percebo as preocupações do Conselho Económico e Social, há algumas medidas e ao rumo do orçamento, mas há algumas coisas que me parece que vale a pena serem também realçadas. A primeira tem a ver com o facto de ter sido, aliás, ainda antes deste orçamento, afastada pelo Governo a hipótese de haver novos aumentos de impostos, o que me parece que, manifestamente, do ponto de vista económico e, sobretudo, do ponto de vista social, tem um impacto que não pode deixar de ser realçado. Por outro lado, um aspecto que também não tem sido muito falado, o facto deste orçamento prever a regularização de dívidas, quer das autarquias locais, quer do Estado, e o impacto, bom, não só que isso pode ter do ponto de vista da economia, certamente que pode ter um impacto positivo, mas também até do ponto de vista da imagem do Estado, também penso que não será de despiciendo. Por último, as poupanças com juros, é certo que do ponto de vista líquido, devido ao acréscimo do aumento desta rubrica na administração local, sendo menores, ainda assim do ponto de vista do Estado é alcançado uma poupança com juros que é significativa e que tem também um peso que não é de deixar de realçar. E por último, embora isso seja referido no orçamento, mas não tenha, seja dificilmente depois contabilizado naquilo que são as várias dotações, aquilo que tem sido anunciado, a estratégia do Governo em relação ao investimento e ao crédito fiscal que foi anunciado e que é também ele falado no orçamento, e até que ponto é que isso pode ter? Nós sabemos que estamos a falar de uma medida naturalmente cirúrgica dirigida ao investimento, embora sem precedentes, mas cirúrgica. Até que ponto é que acham que isso pode ter um efeito depois no quadro macroeconómico que se vai fazer sentir até ao fim do ano? Em segundo lugar, e uma pergunta, questões bastante mais de fundo do que temos falado até agora. A verdade é que este orçamento corresponde, e os limites que subjazem a este orçamento, correspondem a um déficit diferente daquele que tinha sido previamente anunciado. Correspondem a um déficit mais flexível do que aquele que foi inicialmente negociado no plano de ajustamento. O que eu gostava de lhe perguntar é como é que vê este facto, porque, bom, se é verdade que tem sido quase unanimemente apontado a necessidade de flexibilizar os limites do déficit, também é verdade, também não é menos verdade, que isso implica e implicou em Portugal muitos sacrifícios e, portanto, é difícil desligar uma questão da outra. E em relação, muito em particular, à Europa, porque eu percebo e falou, abordou um bocadinho isso no seu discurso e depois disse, mas isso não tem a ver com este orçamento. Bom, de facto não tem diretamente a ver. Mas por outro lado é crescentemente mais difícil falar, seja do que for, com impacto, quer orçamental, quer económico, quer social em Portugal, sem falarmos da Europa. Porque a verdade é que os instrumentos clássicos que têm a ver com a resolução da crise são em grande parte monetários e nós estamos numa moeda única, portanto são neste caso europeus. Por outro lado, a própria gestão do déficit orçamental também não é unilateral, porque o déficit implica sempre o recurso a alguém que nos empreste dinheiro. Ora, tendo Portugal dificuldades de financiamento internas, implica sempre um recurso ao exterior e, portanto, nesse sentido, dificilmente é uma decisão unilateral, para não dizer mesmo que no atual Estado de Portugal é impossível que isso seja apenas uma decisão nossa. E, em terceiro lugar, o mais óbvio é que nós estamos sob um plano de assistência económica e financeira, o que manifestamente introduziu limites muito acrescidos à nossa soberania. Portanto, é difícil nós falarmos, seja do que for, de forma sustentada e séria, pelo menos do meu ponto de vista, sem falarmos também naquilo que é a solução para estes problemas, que não passam apenas por Portugal, passam também pela Europa. E aí eu gostava de perguntar ao Conselho Económico e Social, porque do ponto de vista do CDS, naturalmente, que temos seguido com preocupação, que aliás já quando dos últimos exames e das últimas avaliações levadas pela Troika tivemos a ocasião de transmitir, e eu acho que não há razões para essa preocupação se aliviar, pelo contrário, há razões para essa preocupação se agravar. O que eu lhe perguntava era se lhe parece que entre aquele que é o discurso dos líderes europeus e até da Comissão Europeia e do FMI e aquilo que é depois, nas conversas que eu creio que o SES também terá com a Troika, a missão técnica que vem a Portugal, até que ponto é que há aqui um certo divórcio, ou seja, até que ponto é que a flexibilidade é bastante menor do ponto de vista destas missões técnicas que acabam por se focar muito na questão, eu diria, entre aspas, naturalmente, contabilística e não nas questões económicas subjacentes. Até que ponto é que, do ponto de vista da condução destes problemas, tem havido não um antecipar de problemas, mas quase um retardamento das correções? E por último, e naquilo que tem sido o desenvolvimento destas questões no último mês sobretudo, e até alguma, eu diria, tensão que tem surgido entre o FMI e a Comissão Europeia, eu perguntava-lhe se o que é que pensa sobre isto e até que ponto é que neste momento, para lá de todas estas divergências, o melhor, e será imperioso para a Europa, que se concentre em evitar novos erros e em encontrar aqui um novo caminho, ao invés de estarmos a discutir que erros é que foram cometidos no passado. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começar por saudar naturalmente o Conselho Económico e Social, na pessoa do seu relator, que teve aqui particular empenho na elaboração do parecer, e naturalmente, por sua via também, Sr. Presidente, todo o Conselho Económico e Social. O Conselho Económico e Social traz-nos um conjunto de alertas que não são novidade, efetivamente alerta para os efeitos recessivos destas políticas, alerta para o facto do mercado interno estar a estrangular a nossa economia e esse ser o fator principal para os entraves ao nosso desenvolvimento, alerta para o problema do desemprego e o crescente, o seu agravamento, O que significa que hoje, em termos latos, se tivermos em conta os motivados e os inativos, a juntar estes aos 900 mil trabalhadores desempregados efetivamente considerados, temos cerca de 1 milhão e 500 mil trabalhadores desempregados. Chama o Conselho Económico e Social, na sua página 3, a atenção para o aumento do desemprego juvenil e o facto de termos pouca dotação orçamental para acompanhar este aumento do desemprego, o que demonstra-se com o facto de termos hoje cerca de 460 mil trabalhadores a receberem subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego e 1 milhão e meio de trabalhadores desempregados. Portanto, há uma margem muito significativa de trabalhadores que não têm qualquer proteção no desemprego. E alerta também que os efeitos destas opções políticas são piores do que as medidas e os ganhos com os cortes promovidos pelo Governo. Nós partilhamos uma preocupação que aqui foi transmitida relativamente às contas da Segurança Social. A Segurança Social é a principal vítima desta crise, do ponto de vista, reformulando, a Segurança Social sofre de uma forma particular as consequências desta crise, isto é, o desemprego, a recessão, a queda da atividade económica, do PIB, tem consequências brutais naquilo que são as receitas e despesas da Segurança Social e, portanto, está numa situação particularmente difícil e esse é o principal fator de estrangulamento das suas próprias contas e nós partilhamos essa mesma preocupação. Mas há uma frase do Sr. Presidente que diz, que acho que resume este orçamento retificativo, que é nada de novo. Nada de novo, e é verdade. A verdade é que já o Conselho Económico e Social percebeu há muito tempo e alertou há muito tempo para que o facto deste caminho que está a ser seguido não resolver os problemas do nosso país. Já o PCP alertou também há muito tempo e outras forças políticas alertaram para há muito tempo que este caminho que está a ser seguido não resolve nenhum dos nossos problemas e a verdade é que o caminho persiste. Temos mais dívida, mais déficit, mais dependência, mais desemprego, mais recessão, a pobreza cresce, e pedia já agora um comentário relativamente a esta preocupação que o PCP tem, a preocupação cresce de uma forma brutal, isto é, nós não temos qualquer tipo de dúvida em afirmar que estamos face ao pior agravamento da pobreza desde o 25 de Abril, e este é um cenário dramático, bom, e isto tudo continua como se fosse isto a solução. Bom, a pergunta é, estão os deputados da maioria, estão os membros do Governo com algum problema de sanidade, ou melhor, insanidade mental? Precisam eles ser internados no... Não, eu já vou responder a isso. Precisam eles ser internados num qualquer conde Ferreira do nosso país? A resposta é não, senhores deputados. A maioria, não é nenhum insulto, a maioria não tem nenhum problema de insanidade mental. Nem o Governo. Isto é, o caminho que está a ser seguido é um caminho deliberado. Não é um problema de insanidade. Porque, efetivamente, os três deputados do PSD, do CDS-PP, os membros do Governo, o FMI e a Troika, sabiam perfeitamente que estas eram as consequências. Mais desemprego, mais déficit, mais dívida, segundos, terceiros, quartos, resgate, como aconteceu com a Grécia. Bom, o afundamento do nosso país, o agravamento da pobreza, mais gente a passar fome. Bom, é esta a consequência. E sabem perfeitamente que é esta a consequência. Não é um problema nenhum em sanidade, é uma opção política. E é aqui que eu queria chegar. É que, efetivamente, nós estamos face... Senhores deputados, Senhor Presidente do Conselho, representantes do Conselho Económico e Social, estamos face a um programa político. O memorando de entendimento não é a solução para nenhum dos problemas do nosso país. Eles sabem muito bem que não vão resolver o problema da dívida, do déficit, da economia, do desemprego. Sabem muito bem que não é este o caminho. O problema é que deliberadamente assumem isto como um programa político. Um programa político que não visa resolver estes problemas, visa sim comprometer as conquistas de Abril e atacar um conjunto de direitos que foram conquistados, visa entregar cada vez mais fatias de negócios ao setor privado, esse é o que está em cima da mesa, e visa essencialmente a promoção de uma concentração galopante da riqueza em meia dúzia de grupos económicos. Esse é o programa político. Portanto, deixemos de conversas. Isto não é para resolver déficit, não é para resolver dívida, não é para resolver nenhum dos problemas do nosso país. Isso é tudo conversa, não é verdade. O verdadeiro objetivo é este, é a concentração da riqueza, é resolver o problema de cada vez criar mais ricos à custa de cada vez mais pobres. E nós consideramos que este caminho, este programa de concentração de riqueza, este programa de destruição do nosso país que está em curso, tem que ser rompido. E, portanto, a alternativa, na nossa opinião, passa não só por renegociar os juros, não só por renegociar as condições de pagamento, como fez a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, que impôs o pagamento da sua dívida em função do crescimento das suas exportações, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, impôs essa sua condição aos seus credores, no cenário em que a Alemanha tinha destruído a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, em que não era vista por ninguém como gente com o respeito que hoje são vistos, naturalmente, porque tinham acabado de destruir a Europa com uma Segunda Guerra Mundial que matou milhões de pessoas e conseguiram impor condições de pagamento em função do crescimento das suas exportações. E nós dizemos que, além de alterar os juros e alterar as condições de pagamento, é preciso uma questão fundamental. É dizer: este programa político não serve ao nosso país. Este memorando de entendimento está a destruir o nosso país. E essa é a condição fulcral para mudarmos de política. Isto é, nós temos que romper com este programa político que foi adotado e continua a ser adotado e defendido com unhas e dentes pelo PSD, pelo PS em parte e também pelo CDS-PP. E este programa político é que está a destruir o nosso país. E para terminar, abordar um problema que é uma medida que é paradigmática do ponto de vista económico e social, que é o pagamento de subsídio de férias. E nós entendemos que este é um belo exemplo de como estamos desgovernados e como estamos realmente num caminho de destruição nacional. O pagamento de subsídio de férias tem um efeito económico, promoção do turismo, promoção de consumo, que é aquilo que as empresas pedem desesperadamente, e tem um efeito social, aliviava efetivamente aquilo que é o pesadíssimo fardo que está sobre os ombros dos portugueses. E este alívio sobre os portugueses poderia ser conseguido pelo pagamento de subsídio de férias, que há razões legais para o seu pagamento. Acórdão do Tribunal Constitucional, lei em vigor. Bom, o Governo diz que não é um problema de dinheiro, diz que há dinheiro, diz que é um problema do orçamento retificativo. Isto é, precisam do orçamento retificativo para pagar os subsídios de férias. Bom, a pergunta é, então, porquê é que não pagam em julho depois do orçamento retificativo? Não respondem. Portanto, demonstra a hipocrisia relativamente a esta matéria. Mas a pergunta que eu queria colocar ao Conselho Económico e Social é, dos efeitos relativamente ao pagamento de subsídio de férias teria na economia, se acham ou não salutar, mas se acham efetivamente que é necessário o retificativo para pagar este subsídio de férias, se não há, por via da dotação provisional e outros mecanismos orçamentais, há dotação provisional para o pagamento de subsídio de férias. É essa a pergunta que queria dizer com esta nota. Este é um belo exemplo de como podíamos tomar medidas concretas de dinamização do mercado interno, da nossa economia, de aliviar o fardo sobre os portugueses, e a maioria não o quer fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, vamos ouvir agora o Sr. Deputado. Senhora Deputada, vamos agora ouvir o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei...
Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito obrigado pela vossa... Faz favor,
Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente do SES, cumprimentar também o Dr. João Vieira Lopes e o Professor João Ferreira do Amaral, dizer que, como seria de esperar, este é um parecer, apesar de ter um tempo curto de elaboração, é um parecer que traz sempre algo de novo a este debate e que marca uma coerência do ponto de vista da análise da condução das escolhas políticas que o SES tem feito ao longo dos últimos anos. Eu devo dizer que, quando ouvi invocarem o fenómeno meteorológico para justificar o descalabro do primeiro semestre deste ano, lembrei-me realmente do SES, porque o SES foi, e aí compreendo e acompanho as palavras do seu Presidente, foi a instituição que mais alertou para que esta política iria meter água. E, de facto, meteu. E não foi por excesso de chuva, foi pelas escolhas que estava inerente. O SES continua a alertar e insiste naquela que é a frase lapidar sobre este orçamento retificativo, é que isto é mais do mesmo. Infelizmente é mesmo mais do mesmo. E sendo mais do mesmo não pode trazer resultados diferentes daqueles que nós já conhecemos. É mais do mesmo porque insiste na austeridade, logo teremos mais recessão. É mais do mesmo porque insiste na insensibilidade social. E aqui chamo a atenção para que é um ponto relevado pelo SES, que é o corte de 5% no subsídio de doença e 6% no subsídio de desemprego. É incompreensível e inqualificável esta escolha do Governo de atacar aqueles que são os mais frágeis. E por isso eu aqui faço a primeira pergunta. Nas escolhas que estão em cima da mesa, em que de um lado da balança coloca o Governo, por exemplo, o pagamento do swap, do outro lado da balança coloca o pagamento de subsídio de doença ou subsídio de desemprego, qual é a opinião do SES quando o Governo escolhe pagar o swap, as suas renegociações, as escolhas da própria ação deste Governo e de governos anteriores e escolhe cortar no subsídio de doença e no subsídio de desemprego? Eu creio que isto demonstra a insensibilidade social que este Governo tem presente neste Orçamento de Estado. É um orçamento opaco e, por isso, de facto, também é mais do mesmo. O seu artigo 3º, que não está debaixo da alçada da análise do SES, que não deveria estar, é especificamente refletido na adequação das conduções das políticas do Estado na sua relação com o Estado, mas demonstra uma completa discricionariedade na forma como se gera as contas públicas. Quando o Governo diz que o membro do Governo pode tirar de um lado e colocar do outro, sem justificar a Assembleia da República, sem dar contas do porquê é que fez as suas escolhas, e no fundo, por exemplo, utilizando um exemplo concreto, se estivermos a falar do ensino superior, pode, por exemplo, tirar verbas da Universidade da Madeira para colocar na Universidade de Lisboa, sem dizer nada a ninguém. E isto não está sequer identificado no Orçamento de Estado, e quando é o artigo 13º que diz que o Governo tem o poder para fazer isto como quiser, bem, demonstra que é mais do mesmo também na opacidade das escolhas e na condução das contas públicas. Mas eu queria insistir num ponto que me parece relevante, e esse sim eu creio que o SES nos poderá ajudar a refletir. Eu não vou entrar neste tema sobre as escolhas das finanças públicas e sobre a tecnicidade da sua discussão. Eu creio que todos os deputados que acompanham as finanças públicas sabem bem que as respostas dadas pelo Primeiro-Ministro na sexta-feira passada em plenário não passam pelo crivo da verdade e pela análise concreta de quem percebe do que estamos a falar, mas queria perceber do lado do SES como avaliam esta escolha do Governo e como pronunciariam se ela fosse diferente. Isto é, se a nossa economia tivesse a capacidade de, em junho e em julho, ter um aumento de quase 1.000 milhões de euros de corrente de pagamento de subsídio de férias, isso seria ou não seria positivo para a economia? Se é ou não é algo que a economia precisa realmente como de pão para a boca? E se, tendo aqui a relevância de ser a justiça de pagamento de um direito que é devido, que a lei manda que se pague, se não tem também um reflexo inequívoco na capacidade de ter aqui uma bolsa de ar no momento em que é o Governo com as suas escolhas que asfixia a economia. Eu não vou esgotar o tempo, eu creio que as restantes perguntas foram colocadas, então não me interessa repeti-las, o Sr. Presidente irá respondê-las. Queria só deixar uma nota, porque terei que me ausentar, não é por falta de, não é por descortesia, mas por trabalhos parlamentares num dia complicado, e terei que ausentar por alguns momentos, mas creio ainda poder vir antes do final da reunião. Em todo caso, se tal não acontecer, irei depois acompanhar esta gravação, e por isso agradeço à mesma antecipadamente as respostas às questões que coloquei. Muito obrigado.
Sr. Deputado, nós agradecemos a sua participação. Sr. Presidente, temos aqui um conjunto de cerca de várias questões, num tempo acumulado superior a 30 minutos, mas iríamos sinalizar dentro daquilo que fosse o critério do Sr. Presidente para dar as respostas aos senhores deputados num tempo aproximado de meia hora. estivéssemos de acordo. Faz favor, tem a palavra.
Muito bem, julgo que não será preciso tanto tempo. Nós vamos tentar dividir entre nós as respostas. Como? Vamos respeitar a ordem, vou respondendo e também as pessoas vão intervindo aqui, tanto o relator como o Presidente da SPES, a cada uma dos blocos de perguntas. Começando pelo deputado Pedro Marques, do Partido Socialista, pôs a questão do crédito fiscal ao investimento e fundamentalmente o que pretende saber é o impacto real que se pode ter da evolução da economia nos próximos tempos. O investimento, eu não consigo fazer uma correlação direta entre investimento e benefícios fiscais. A decisão do investimento depende de muitos outros fatores, que não apenas a parte fiscal. A parte fiscal pode ser determinante em determinadas circunstâncias, com certeza que não tem nada negativo, é positivo, mas eu não sou capaz de quantificar ou relacionar o impacto exato dessa medida em termos do possível aumento de investimento. O que eu sei é que, se há variável preocupante nos últimos tempos, tem sido o decréscimo de investimento. Isto tem sido das variáveis mais preocupantes que temos nos últimos anos. Passou os 47,6%, que é o valor que aconteceu. E não me parece nada fácil fazer agora a inversão. Pode ter efeitos positivos, mas admito que pensar que a medida que foi anunciada possa ter o efeito de uma retoma de investimento para sentido positivo de uma forma significativa, julgo que é exagero pensar que isso pode acontecer, mas repito que a medida pode ser considerada positiva. Quanto ao PIB, a nossa posição é clara, tem sido ao longo do tempo sempre confirmada. Nós também entendemos nesse altamente ratificativo que nós estamos mais perto da OCDE, a nossa análise, mas o SES não tem nenhum banco especializado de análise matemática, nenhum modelo, mas conseguindo relacionar aquelas suas variáveis mais determinantes que podem influenciar o produto e fundamentalmente o investimento e o consumo privado e a evolução da procura externa, que está a ter uma tendência também preocupante, a nós parece-nos que não será difícil prever que o crescimento do produto será inferior àquele que está previsto. Quanto ao ponto 15, que falou da questão das alternativas, nós dissemos sempre desde o princípio que o problema é o tempo e a dosagem. O SES nunca afirmou nos seus parceiros, e agora estou a ligar com a resposta do seu deputado João Figueiredo, do grupo parlamentar do PSD, que as medidas de contenção orçamental são necessárias. A nós parecemos desde o princípio, isto tem a ver com a concepção do próprio programa de memorando de entendimento, que o programa de memorando de entendimento ignorou aspectos fundamentais da realidade da economia portuguesa, que não atendeu quando o programa foi desenhado, e desde o princípio que dissemos que o não atendimento dessas realidades iria fazer com que dificilmente se atingissem os objetivos que estavam previstos. Referimos na altura que não atendeu ao elevadíssimo nível de endividamento das famílias das empresas, não atendeu às características da nossa estrutura produtiva muito desequilibrada, enfim, todo um conjunto de realidades características da economia portuguesa que não foram entendidas por essas instituições e, portanto, o resultado acaba por ter ser o que foi, é o que tem sido. A dosagem, nós entendemos que um programa deste tinha que ser muito mais demorado, não é que em 2 anos se consegue alterar a estrutura produtiva da nossa economia. E esse é o problema fundamental, é a estrutura produtiva da nossa economia. E uma alteração em 2 anos é manifestamente irrealista pensar que se pode alterar uma questão estrutural desta dimensão num espaço tão curto e acrescento também a reforma do Estado. Também não é possível, em 2 anos, ter resultados palpáveis relativamente a essas duas matérias. E isso são aspectos cruciais. Por isso é que nós também, na altura, batizámos, julgo que fomos a primeira instituição a chamar ao programa, como mal desenhado. Depois já vi que outras instituições e alguém tem adotado esse tipo de significado relativamente ao programa e as próprias instituições, mas à frente já falarei sobre isso, sobre as posições da própria FMI e da União Europeia sobre estas questões. Quanto ao deflator do PIB, nós tínhamos algumas dúvidas, foram esclarecidas pelo Governo no debate que tivemos, o Governo participa, deu-nos uma explicação que pareceu razoável, o professor Ferreira Amaral pode depois explicar um pouco, julgo que tinha a ver com os subsídios, e também pedi ao professor Ferreira Amaral Quanto às receitas não fiscais não previstas, que têm a ver com 1% do PIB, mas parece que primeiro o Sr. Presidente da SPES queria falar no componente do investimento.
Muito rapidamente, portanto, de maneira geral, estas medidas em termos, enfim, de incentivo através do IRC, enfim, são globalmente positivas. No entanto, há uma questão que nós temos refletido bastante, é que o investimento tem, enfim, uma componente de incentivo fiscal, mas tem uma componente de gestão de expectativas, e aí, ao longo das nossas discussões, temos considerado que a gestão das expectativas, quer por parte do Governo, quer por parte das instituições internacionais, não tem sido a melhor para, digamos, os investidores se arriscarem a investir neste mercado. Por outro lado, também uma das questões que nós temos debatido muito em termos fiscais é que um dos problemas estruturais de Portugal é o problema, em termos fiscais, é o problema da previsibilidade. Ora, reparem que, independentemente do IRC ser uma medida positiva, em novembro do ano passado, o Sr. Ministro da Economia propôs uma taxa flat de IRC. Passado 2 meses, foi criada uma comissão para analisar o IRC. Entretanto, surge esta medida pontualmente. Enfim, parece-nos que uma das expectativas dos agentes económicos é precisamente haver alguma previsibilidade e este tipo de medidas, enfim, sendo positivas, mas acabam por ter resultados muito aquém do que seria de esperar, e sendo que grande parte dos investimentos que vão ser feitos eram os que estavam previstos, e os investidores, e ainda bem, vão tentar aproveitar esses benefícios fiscais para bem do investimento e da economia do país. Portanto, é um pouco esta área que eu gostava de chamar a atenção. Daí, por exemplo, uma das coisas que espantou bastante não só o Governo como os elementos da Troika foi uma certa unanimidade que tem havido no Conselho Económico e Social quanto à necessidade de rever a temática do salário mínimo. Não pelos valores em si, mas enquadrado precisamente nesta gestão de expectativas que, em nossa opinião, têm sido dados poucos sinais que levem as pessoas a ter esperança. Muito obrigado.
Muito obrigado. Em relação ao fator do PIB, a questão é uma questão contabilística nesta dimensão do Estado. De facto, a contribuição do Estado, da administração pública para o PIB é dada pelos vencimentos pagos na função pública. E quando há um corte de benefícios, neste caso de subsídios de férias e Natal, essa contribuição desce. Quando não há esse corte, mesmo que depois seja retirado eventualmente por impostos, a verdade é que essa contribuição sobe. Mas sobe não em termos reais, porque não há verdadeiramente um aumento em termos reais desta contribuição do Estado, sobe o índice de preços. Portanto, tem a ver com a remuneração média dos funcionários. E, portanto, tratou-se aqui de um ajustamento devido ao facto dos subsídios serem repostos, que tem a ver, como digo, com esse aumento do índice de preços. Em relação às receitas não fiscais, de facto, o valor, o SES também pode ter algumas dúvidas sobre ele, mas demos prioridade ao olhar para aquilo que tem a ver mais com a evolução da atividade económica e que tem mais peso, e que neste caso são as receitas fiscais. A preocupação é aquela que decorre ao longo de todo o parecer do SES, é que a própria evolução da atividade económica, também pelas receitas fiscais, não só pelo facto de aumentarem despesas sociais de Estado, leve a uma redução daquilo que está previsto e, por essa via, a um aumento do déficit. Não é só as receitas não fiscais que levantam dúvidas, há outros aspectos também mais de menor dimensão que levanta, mas o SES não avançou propriamente para a análise exaustiva do orçamento retificativo, avançou para aqueles aspectos que considera mais ligados à evolução da situação económica e social.
Socialista, acho que há uma pergunta que fez sobre as consequências económicas e sociais desta evolução. Eu julgo que elas são patentes, são factos, as consequências negativas, tanto económicas e sociais. O problema está em ver quando é que se vê a inversão deste tipo de tendências. E eu aqui arrisco-me a não poder expressar aquilo que é um sentimento total do SES, porque as coisas têm sido discutidas no europeu, mas não fazem parte deste documento, mas isso passa muito numa conversa que podemos ter daqui a um bocadinho, quando eu responder à deputada do CDS, tem a ver com as questões europeias e como é que se pode inverter este tipo de tendências. Quando o deputado João Figueiredo, do PSD, quero dizer que nós limitámos a analisar o documento em si e, portanto, todas as circunstâncias que comentou não estiveram presentes na consideração do documento, porque reportámos sobre o documento em si. Considero que há raízes e razões históricas do passado, etc., que podem ser chamadas para um debate político aqui no quadro dos parlamentares da Assembleia da República, em que o SES não vai interferir seguramente. Agora, o que dizemos é que isto do programa de ajustamento tem corrido mal. Tivemos essa percepção praticamente no início. Desde o princípio dissemos que era preciso mais dinheiro. Estou convencido que, na altura, se o setor público empresarial tivesse sido abrangido no memorando de entendimento com mais umas dezenas de milhões, eu tenho a impressão que isto seria diferente, porque esse setor escusaria de ir à banca buscar crédito que fazia falta ao resto da economia. Julgo que foi um erro de concepção também, que os espanhóis receberam de outra maneira. Os espanhóis, não tendo um programa da nossa natureza, mas conseguiram ter, por exemplo, as caixas de ahorro, injetou-se diretamente na União Europeia muito dinheiro sem passar pelo Orçamento de Estado. Foi uma negociação bem conseguida em termos de instrumento financeiro desse tipo de instituições. Falámos também da necessidade de mais tempo, já referi aqui, e saltaria, com certeza que o salvaguardar os rendimentos das pessoas mais baixas, há medidas que o Governo tem tomado no sentido da preocupação de isentar ou não aplicar determinado tipo de medidas aos rendimentos mais baixos, é conhecido. Será que vamos a caminho de mais solidariedade? Eu aí tenho as maiores dúvidas. Enfim, tudo depende da evolução futura. Até agora as questões têm sido complicadas nesse aspecto. Com certeza, agora a deputada Cecília Meireles, quando fala dos aumentos de impostos, de facto não há aumento de impostos neste orçamento rectificativo. Não abordámos todos os aspectos do orçamento e provavelmente centramos na parte da parte macroeconómica, mas admito perfeitamente que o programa da regulação das dívidas do Estado, se fosse implementado, seria uma excelente medida e um grande apoio à economia, tanto da parte do Estado como também da parte das autarquias. O investimento e o crédito fiscal, já o referi, que é uma medida boa, não tenho dúvida nisso, mas também, como já respondi ao Partido Socialista, infelizmente não há uma relação bionívoca entre investimento e crédito fiscal, mas não podemos deixar de... Agora, a questão que me pôs, que tem a ver com a Europa, tenho dito várias vezes que nós estamos perante um problema federal, mas não temos nem instituições federais, nem soluções federais. Mas o problema da crise da euro é tipicamente uma crise federal. Nós precisávamos ter uma união bancária que funcionasse, uma união económica, uma união política e uma união orçamental. Estes quatro pilares deviam funcionar e tínhamos de ter uma cabeça e um pensamento orgânico sobre a zona euro. Não temos. E, portanto, estamos numa situação muito complicada e a questão que temos que encontrar a resposta é uma dúvida que se vai instalando, e está aqui uma das pessoas que mais tem debatido sobre essa questão, temos discutido muito entre nós também sobre isto, que é se é possível manter uma moeda única numa região com tantas diferenças de cultura, de tradições, diferentes olhares sobre o mundo, mas também com tantas diferenças de competitividade. E se a conclusão for sim, então que medidas, que instrumentos, que políticas, que instituições temos que ter a funcionar para dar corpo a essa realidade que se tem que materializar numa coisa muito objetiva, que é uma maior coesão económica entre as diferentes partes que compõem esse espaço geográfico. Ora, este debate o que ainda está por fazer, a nível europeu, de uma forma séria. Eu tenho uma percepção, que está cada vez mais fundamentada, é que sem ser criado qualquer espécie de instrumento, chame-lhe o que quiser, de mutualização da dívida, eu julgo que o nosso país tem muita dificuldade em sair desta situação. Por mais brilhantes que sejam as opiniões, para mim, o nó górdio, a questão fundamental, e para mim isto cada vez é mais claro, já era desde o princípio, quando comecei a falar dos eurobonds e toda essa realidade, mas chame-lhe o que quiser, eu julgo que se não houver qualquer espécie de mutualização da dívida, dado o grave problema que temos na nossa dívida pública, eu julgo que é muito difícil encarar um futuro onde passar a falar de crescimento económico, ligação de emprego, essas coisas todas. Isto é uma convicção minha, não é do SES, estou a atrever a avançar aqui, mas julgo que não andará muito longe, porque já fizemos também um parecer sobre o futuro da zona euro há 2 anos atrás e os problemas já foram debatidos também a nível do SES. Por isso é que eu julgo que há uma grande diferença entre o discurso e a política. Toda a gente fala, mas alto nível que é para crescimento e emprego, mas, para mim, para haver crescimento e emprego, é preciso que estes problemas apontados sejam resolvidos. E eu não vejo este problema da maturação de dívida resolvido. E, portanto, falar em crescimento e emprego, para mim, sem ter este problema equacionado e atacado, é muito difícil que isto passe de palavras à prática e às intenções. Estamos perante uma crise institucional, tanto do FMI, as questões que houveram, já houve aí críticas próprias de admitir falhança em determinado tipo de programas. Há aqui um problema institucional também complicando as sessões. Já vimos algumas reações entre a Comissão que não são nada simpáticas nem felizes, nem contribuem nada para a confiança na economia entre a Comissão e o próprio Fundo Internacional. E, a par destas medidas, o que podiam ser feitas outras não tão complicadas, mas que dariam alguma esperança, ao fim e ao cabo. Eu julgo que os países que estão sujeitos a programas como o nosso deviam ter alguma espécie de discriminação positiva em algumas áreas. Deviam ter discriminação positiva, por exemplo, eu acho que tudo que seja investimento público, no total ou em parte, não devia contar para o cálculo do déficit. Acho que seria uma medida. Seria os estabilizadores automáticos nos países que estão com estas dificuldades, eu acho que parte deles, porque não ser financiados pela própria União Europeia, isto tinha um significado político muito grande, que era a manifestação clara da solidariedade dos mais ricos perante os mais pobres, numa fase dessas. E o próprio orçamento da União Europeia devia ter uma grande reforma no sentido de ser baseado em receitas próprias. Tudo isso podia ser feito sem grandes reformas de tratados, sem nada de coisas muito, muito difíceis, mas julgo que também falta aqui alguns sinais de discriminação positiva da parte das instituições europeias em relação aos países em dificuldades. Eu não gostaria, eu acho que na execução deste programa há entidades que têm grandes responsabilidades, não só o Estado português, mas o Fundo Monetário Internacional e a Comissão. E não podemos esquecer que, se isto correu mal, não foi exclusivamente pela parte nacional, porque essa também era a pessoa mais frágil, foram as outras instituições que impuseram um programa, e aqui salto para os comentários do representante do Partido Comunista Português. Eu não sou capaz de fazer uma afirmação de que há aqui uma intenção deliberada política no sentido de conduzir isto para que um punhado, uma minoria, fique com os rendimentos todos e esmague todo o resto, porque isso é ambito dos valores europeus. Eu não acredito que uma instituição europeia, a própria Comissão Europeia, vá executar um programa consciente que vai contra os princípios fundamentais da história deste projeto que tem a ver com a integração económica e política da União Europeia. Portanto, não acredito nessa entidade. Agora, tenho que admitir que as instituições, de uma forma ou de outra, já têm dito claramente que isto correu mal. E quando as coisas correm mal, há que assumir que correm mal. E é que as pessoas sentarem à mesa e ver o que é que podem emendar. Foi essa a nossa proposta quando apresentámos aqui o orçamento do projeto, nosso parecer sobre o orçamento de 2013, onde elencámos todo um conjunto de alterações que tinham sido feitas no pacto, no memorando de entendimento, e que vieram depois a ser contempladas, a ideia da amortização, do alargamento do prazo de amortização, e tudo tem a ver com o serviço da dívida pública, foram propostas que o Conselho Económico e Social vem tendo a fazer. Mas, rematando as respostas à questão que pôs o CDS, eu diria que há aqui uma prioridade nacional muito grande, que é a política europeia. eu julgo que está mais justificada, que deve ser atribuída uma grande importância à política europeia, porque depende da evolução da política europeia, muitos resultados da nossa estabilidade social, do nosso crescimento económico, da criação de emprego, etc. E até agora tenho visto alguns discursos, mas na prática não tenho visto muito de que consequência na gestão destes problemas da política europeia. Eu disse também que eu não tenho, relativamente ao Partido Comunista, dados sobre a pobreza, que cresceu, mas não será difícil admitir que o momento que temos vivido, que os níveis de pobreza têm aumentado no nosso país. O que isso quer é algo que não nos surpreenderá. Não tenho dados sobre esses valores, mas o desemprego, à medida que tem aumentado, enfim, todo um conjunto de perda de rendimentos dos funcionários públicos, enfim, todo o resto, admito que os índices de pobreza tenham crescido nos últimos tempos. Quanto ao pagamento de subsídio de férias, o efeito julgo que se há a reduzir, porque estamos a falar de montantes, falou-se aqui 1.000 milhões de euros, o que é menos, o efeito líquido é menos. Também sei que a propensão marginal ao consumo, que é uma coisa que aprendemos lá na Faculdade de Economia, que é essa camada de pessoas que, nessa situação, se calhar, não sei se há 100%, mas será por próximo de 100% que vai para consumo. Portanto, aqui para o Sr. Presidente da Comissão do Comércio, será que considerado visto como uma medida positiva em termos de administração do consumo interno. Não sei se terá um efeito assim, tão importante como tido, mas negativo não terá seguramente, terá um efeito positivo, mas não, será marginal, não será uma questão substancial. Quanto ao deputado Pedro Soares, fez-me aqui uma coisa que eu não sei responder. Os swaps e o cortar são opções políticas, que é acho que as coisas não são assim tão simples. A opção ou os swaps ou o subsídio de doença e desemprego. Considero que se neste tipo de opções podemos encontrar o balanceamento. Há considero razões justificativas de resolver o problema dos swaps no sentido de ficar mais baratos em termos de futuro. Pode haver esse tipo de razões. Numa perspectiva de médio prazo, e depois temos estas questões de sociais. O que nós dizemos no nosso parecer é que devia evitar-se mais cortes na componente social, porque a opinião do César é que estamos a atingir, enfim, o limiar daquilo que é possível, e, portanto, o que chamamos a atenção é sobre esta. Agora, um ponto que eu gostaria de falar é sobre a opacidade. Enfim, todos os princípios, todos os discursos que nós vimos ultimamente, é a todos os níveis, é no sentido de diminuir a opacidade na relação entre os cidadãos e a administração pública e o Estado. E o orçamento é um instrumento fundamental em termos desse tipo de relacionamento. E, portanto, eu não sou capaz de qualificar se há opacidade ou não há opacidade. Agora, em termos de princípios, o Sérgio não pode deixar de aplaudir todas as medidas que vão no sentido de diminuir a opacidade e tornar mais transparente os orçamentos que têm a ver com o Estado. Eu tenho a impressão que é tudo, não sei se o Presidente, o ator, se quer acrescentar alguma coisa.
Talvez em relação ao subsídio. De facto, o efeito em termos anuais não deverá ser muito grande, uma vez que corresponderia ao pagamento de subsídios ou de subsídio a uma antecipação de uns 4 meses de cerca de 0,6% do consumo, mas em termos imediatos pode ter significado, porque pode fazer a diferença em relação à sustentabilidade de algumas empresas e até de solvência pessoal face a encargos que as pessoas têm. Portanto, em termos anuais o efeito não será de facto significativo, mas em termos da tesouraria imediato pode ser.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que, Srs. Deputados, uma vez mais, em nome da Comissão e também da Comissão de Trabalho, mas da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, agradecer esta excelente colaboração institucional entre o Conselho Económico e Social e a Assembleia da República, o contributo essencial que deram para a nossa discussão do orçamento retificativo e a forma como sempre fazem, de forma clara, inequívoca e até sintética, que ajuda também os senhores deputados nos trabalhos aqui de discussão e de apreciação da especialidade do diploma. Agradeço particularmente ao Sr. Presidente, ao Sr. Presidente da Comissão Permanente, ao Sr. Conselheiro Relator, ao Sr. Professor Ferreira de Amaral, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Sr. e Srs. Deputados, muito obrigado pela vossa presença. Está encerrado os trabalhos.